deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos já aqui connosco o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. As regras são conhecidas, idênticas às da audição anterior. 5 minutos de pergunta por parte dos Srs. Deputados, 5 minutos de resposta por parte do Sr. Ministro, com mais tolerância para o Sr. Ministro do que para os Srs. Deputados, porque tem muita coisa para responder, naturalmente. Como o requerimento para a realização das audições foi da responsabilidade do Grupo Parlamentar do PSD, vamos começar pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado António Leitão Amaro, tem a palavra.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, antes de mais agradecer a sua presença. Chamámo-lo porque consideramos importantíssimo esclarecer o assunto da televisão digital paga. Foi a televisão digital paga um projeto que foi lançado por um governo do Partido Socialista, foi lançado como um projeto importante também para o setor da comunicação social e para os portugueses que, através dele, iriam aceder a uma míria de novos conteúdos e novos produtos de comunicação social. A verdade é que, depois deste projeto ter sido lançado e depois de, durante 18 meses, o seu operador escolhido se ter reiteradamente, através de vários atos, confirmado o seu interesse em desenvolver o projeto, isto estamos a falar desde dezembro de 2007 a junho de 2009, a data em que recebeu finalmente as licenças. 5 meses depois veio dizer que afinal não queria e que gostaria de receber de volta a caução que garantia o cumprimento. Chamámos o Governo e chamámos o Sr. Ministro por uma razão evidente. A lei da televisão, onde se abre a porta à televisão digital terrestre, foi aprovada em 2007 por iniciativa do Governo e com os votos exclusivos da maioria socialista. O modelo de televisão digital paga com a livre, da televisão digital terrestre com a livre e a paga é e da iniciativa de governos do Partido Socialista. O regulamento do concurso é uma portaria lançada pelo seu Governo, ou aliás pelo Governo anterior, onde o Sr. Ministro era também Secretário de Estado, e onde estão definidas as regras para a televisão digital. E, finalmente, ontem o Sr. Presidente da ANACOM disse aqui que a decisão sobre se deve ou não existir televisão digital terrestre paga, e repare, não é a decisão sobre este litígio, sobre a revogação da licença, sobre se deve ou não existir televisão digital terrestre paga, é uma decisão do Governo. Eu gostaria de me focar aqui hoje, sobretudo, em algumas questões particularmente relevantes para o seu Ministério e para o Sr. Ministro. Desde logo perceber se da perspectiva de o titular da pasta da comunicação social é ou não importante existir a televisão digital terrestre paga em Portugal. Se não, terá o Governo mudado de ideias? Porquê? Reconhece ou não o Governo ainda interesse em existir uma oferta de televisão digital terrestre paga em Portugal? Recorde-se que, quando foi lançada e ao longo do seu processo, e ainda segundo a opinião da ERC, e era sobre isso também que eu gostaria que se pronunciasse, há uma deliberação definitiva da ERC, entidade reguladora relativamente à qual o Sr. Ministro tem uma relação institucional particular, afirma que existe, da perspectiva da comunicação social, um interesse relevante que não se perdeu, um interesse público relevante que não se perdeu na existência de televisão digital terrestre paga. Porquê? Porque complementa um conjunto de oferta e satisfaz um conjunto de procura que não é satisfeita de outro modo. Depois, queria ainda perguntar-lhe, Sr. Ministro, se... E qual é que é a sua perspectiva sobre as questões particulares que eram assumidas no concurso e que constaram da proposta da Portugal Telecom, que foi considerada à data uma proposta particularmente relevante, particularmente robusta e importante e que lhe mereceu o vencimento? Foi esse vencimento, com o afastamento de outro concorrente que à data de hoje poderia alternativamente estar já a emitir televisão digital terrestre paga, essas vantagens da proposta da PT tinham muito particular relevância na área da comunicação social. Eu gostaria de lhe perguguntar o que é que pensa e que medidas pensa tomar caso não se concretize esta licença, a execução desta licença da televisão digital terrestre paga, nos seguintes aspectos e compromissos assumidos pela PT. Existirem vários canais temáticos, desde os infantis a outros, sendo 8 de cobertura nacional e 13 de cobertura parcial. Os canais locais que não é possível, por razões tecnológicas, correrem na televisão por cabo. O apoio à produção nacional. A Portugal Telecom comprometeu-se a entregar de apoios ao desenvolvimento da produção nacional 8 milhões de euros. Como sabe e como todos sabemos, o setor da comunicação social em Portugal, designadamente a produção de conteúdos, está particularmente numa fase difícil. Este apoio assumido e comprometido pela PT era particularmente relevante para a sobrevivência e desenvolvimento deste setor, não só produtores independentes, mas também e principalmente. Em que é que ficamos e como é que ficamos com o fim e o incumprimento desta obrigação de apoio à produção nacional? O mesmo com o apoio à produção em língua portuguesa. O mesmo com a obrigação de existir, de termos uma oferta de 47 canais no litoral e 16, pelo menos, no resto do país. Em resumo, a televisão digital terrestre paga. Na proposta assumida pela Portugal Telecom, era, de facto, uma muito boa proposta que, segundo todos diziam, iria avançar em muito a oferta e, sobretudo, o grau de satisfação e de inclusão dos portugueses no acesso à comunicação social. Era particularmente relevante nas populações, termino já, era particularmente relevante para as populações que vivem em zonas de menor densidade demográfica, designadamente no interior, e as populações com menor capacidade financeira. Que viam na televisão digital terrestre paga uma possibilidade de aceder a um conjunto de conteúdos que não têm, por razões económicas, possibilidade de aceder nas outras ofertas de televisão por subscrição, que, segundo os estudos diriam, eram claramente mais caras e seriam mais caras. E por isso, e concluindo, Sr. Ministro, estamos à beira de ficar sem televisão digital terrestre paga. Isso implica um gravíssimo impacto no setor da comunicação social, porque estes compromissos poderão não ser cumpridos. Qual é que é a sua visão e a visão do Governo sobre o assunto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Deputado António Litão Amaro. Alguns pontos que eu vou dizer na fase das audições em que já estamos, que serão para os senhores deputados certamente uma evidência, mas que eu gostaria aqui de situar para efeitos também das respostas que pretendo dar às questões suscitadas pelo senhor deputado. A primeira dessas observações é de que, na verdade, foi definido um determinado modelo ligado à televisão digital terrestre, que passou pela possibilidade também de haver uma conciliação entre o chamado free-to-air e o pay-TV, portanto, entre os canais abertos e aquilo que o Sr. Deputado e bem chamou agora a televisão digital em regime de pagamento, em regime de assinatura, sendo que o Governo, através de portaria, estabeleceu as regras do concurso público, mas a competência para todos os atos ligados ao concurso público, bem como à apreciação das candidaturas e seleção dos candidatos, como sabemos, não são da competência do Governo, infelizmente que não são, são da competência das entidades reguladoras no que diz respeito ao direito de utilização das frequências por parte da ANACOM e no que diz respeito à licença do operador por parte da ERC. Estamos, portanto, numa situação em que esta separação de funções precisa de ficar permanentemente clara no nosso espírito, porque não houve, da parte do Governo no passado, qualquer atitude preferencial em relação àquela entidade que veio depois a ser selecionada e a quem veio a ser atribuído o chamado MUPS-BEF, como sabemos, a Portugal Telecom. Sabemos também, e isso aqui foi tratado pelos senhores deputados, que a Portugal Telecom, 5 ou 6 meses depois da concretização desses atos de licenciamento, veio reconhecer perante o regulador, ou perante os reguladores, não ter condições comerciais para executar os objetivos que tinham resultado desse concurso público. Eu já o disse aqui, aliás, em reunião anterior, que tenho, digamos, alguma, eu quase diria, impaciência relativamente à decisão final do regulador. Porque, sendo esta competência de decidir, afinal, sobre a posição suscitada pela PT, sendo esta uma competência que, nos seus respectivos planos, cabem à ERC, por um lado, e à ANACOM por outro, a decisão final da ANACOM, de alguma maneira, eu tenho que reconhecer, é uma decisão que tarda. E essa que tarda. E essa decisão é uma decisão naturalmente importante para o que se vier a passar a seguir, e nomeadamente para, em função do qual seja o resultado final dessa decisão, o Governo se confrontar com aquilo que vier a ocorrer. Ora bem, e aquilo que provavelmente virá a ocorrer, face aos indícios que resultam do projeto de decisão final, que foi submetido à consulta pública, e esse é do conhecimento geral que a PT, digamos, divulgou, perdão, a ANACOM divulgou, se essa decisão vier a ser no mesmo sentido, não há dúvida que a reversão de um conjunto de frequências para o espectro disponível, para o espectro público disponível, implicará que o Governo tenha que reavaliar a situação e voltar, digamos, a tomar algumas opções. A questão é a seguinte, perante essa perspectiva de um futuro próximo, os pressupostos que o Governo anterior encontrou para tomar as decisões que tomou são exatamente iguais aos pressupostos que temos neste momento, concretizando o sentido problemático da questão. Quando se decidiu pelo modelo do pay-TV no âmbito da televisão digital terrestre, o desenvolvimento da utilização dos satélites, a opção estratégica que, entretanto, tem vindo a ser feita e concretizada no sentido de dar cobertura ao país em banda larga, a possibilidade da plena utilização da fibra óptica, estavam no estado de desenvolvimento em que hoje se encontram? Temos que reconhecer que, à altura, estavam muito menos desenvolvidos quanto ao conhecimento pleno das potencialidades que este tipo de equipamentos de comunicação hoje permite no país. De tal maneira, nós sabemos que é assim, que ao nível dos operadores privados, em matéria de distribuição de televisão utilizando estes meios, e, portanto, através de distribuição de conteúdos de televisão por assinatura, hoje o mercado oferece capacidades concorrenciais maiores e, efetivamente, a colocação em mercado de ofertas que na altura não existiam. E sabemos perfeitamente do que estamos a falar. Aludiu o Sr. Deputado à circunstância de, se porventura, e sendo uma questão hipotética, nós nunca lhe podemos responder de pleno conhecimento, não tivesse sido a PT a ganhar o concurso público, tivesse sido a outra operadora que se apresentou ao concurso, se porventura as coisas não estariam a ser completamente diferentes no que diz respeito à televisão paga por televisão digital terrestre, eu não sei o que é que aconteceria, sei apenas que esse operador que não ganhou em Portugal, mas que temos notícia de ter ganho em Espanha, acabou por fazer em Espanha exatamente o que a PT fez em Portugal. Reconhecer que também, nessa escala, aquele modelo não tinha capacidade concorrencial face ao desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação. Portanto, aparentemente há uma situação simétrica e a questão não será, porventura, de se tratar do operador A ou do operador B. Trata-se de uma avaliação objetiva das possibilidades do mercado. Dito isto, havendo uma necessidade de reinterpretar as funções do espectro disponível, e eu também já tive a ocasião de dizer isto aqui em comissão, eu creio que nós temos que ser optar por uma solução sem um preconceito, sem qualquer preconceito. E nós deveremos levar em linha de conta quais são as soluções que temos para frente. Uma delas seria renovar um modelo semelhante. E aí teríamos que fazer o teste da realidade sobre se um modelo semelhante àquele que há 2 anos parecia viável tem hoje efetiva capacidade concorrencial e de sustentar no mercado. A outra é a de, face ao, digamos, dividendo digital que desta situação resulta disponível, se podemos ou não antecipar no tempo algumas soluções, como por exemplo a da introdução da televisão em alta definição. E essa é uma questão igualmente relevante, porque ela atualmente não é possível com o espectro disponível, virá a ser possível em 2012 com o switch-off, quando se passar integralmente para a televisão digital terrestre, depois de terminar a televisão analógica, mas com a disponibilização das frequências que agora ficam, essa possibilidade de antecipação é real. Os operadores de televisão, e devo dizer que, através da Confederação dos Meios para a Comunicação Social, tive a ocasião de, em contacto com eles e com representantes dos operadores, ter, no fundo, obtido uma disponibilidade muito positiva da parte dos operadores para encarar essa possibilidade no mais curto prazo possível. Portanto, é uma hipótese que não devemos descartar. E, como digo, descartar qualquer das hipóteses seria insensato fazê-lo neste momento. Por outro lado, relativamente à plena utilização do MUX-A, sabendo que, entretanto, o chamado quinto canal passa pela vicissitude do contencioso em tribunal que todos conhecemos, saber se fará sentido, então, ponderar ainda, no âmbito das disponibilidades do espectro oferecidos também pelo MUX-A nesta fase, vir a integrar outros conteúdos. Nós sabemos que, em tese, é possível, por exemplo, reforçar a área do serviço público nos canais abertos. Sabemos que o serviço público tem canais que hoje são emitidos em canais fechados e que faria sentido sabermos se deveríamos reforçar o âmbito do serviço público disponibilizado à população. Portanto, o que eu estou aqui a anunciar são possibilidades. Possibilidade de voltar a reconfigurar um modelo igual ao anterior. Penso que isso deve ser avaliado de forma muito crítica, porque, como sublinhei, as circunstâncias de hoje não são as circunstâncias de há 2 anos atrás. A possibilidade de, havendo um consenso suficiente com os operadores, antecipar a televisão de alta definição no nosso país, e a possibilidade de complementar isso ainda com a possibilidade de oferta em canal aberto de outros canais no âmbito do serviço público. Não quero antecipar nenhuma das opções finais, entendo que este conjunto de opções estão em aberto e que devem ser ponderadamente avaliadas e ponderadamente decididas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Otávio Rio Pereira. Temos aqui um pequeno problema técnico, é que alguém me sabotou o cronómetro. Ah, deve ter sido o Sr. Deputado Bruno Dias, que foi desligar o cronómetro para poder falar à vontade. Exatamente. Foi lá fora, seguramente, por causa disso. Mas eu tenho aqui um. Vou usar o meu. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esse problema técnico não será necessário, porque eu não consumirei o tempo que está destinado. Sr. Ministro, agradeço a sua presença e a disponibilidade para nos ajudar nos trabalhos desta Comissão e queria começar por lhe colocar 2 ou 3 questões para, enfim, nós podermos fazer um juízo mais adequado daquilo que é o ponto da situação atual do processo de transição do modelo analógico para o modelo digital e no quadro das perturbações que o modelo que o Governo desenhou tem sofrido nos últimos tempos. E suponho eu que na ponderação do interesse público que o Governo reconhece neste processo de implementação da televisão digital terrestre para o modelo TDT, quando foi concursado, previa 3 indutores, 3 critérios. Esses critérios, que são critérios diferenciados, prendem-se com a disponibilidade de um novo serviço de programas televisivo de acesso livre, o chamado quinto canal suportado no MUX-A e em operação free-to-air, na possibilidade de emissões em alta definição em modo não simultâneo e nas sinergias entre a operação free-to-air e a operação pay-TV. Na sequência do concurso, o quinto canal está na situação que o Sr. Ministro já referiu, e agora a PT vem solicitar a revogação da licença dos MUX-BEF, portanto, no modo pay-TV. Esta situação, Sr. Ministro, cria, face ao modelo inicial, alterações substanciais. E aquilo que eu gostava de perguntar é se esta alteração decorre, na avaliação do Sr. Ministro, decorre da alteração do contexto, portanto, o contexto hoje em que a operação se vai desenvolver é significativamente diferente do contexto a quando do lançamento do concurso e se nessa perspectiva o Governo tenciona rever não só as opções estratégicas que levaram ao desenho e à configuração deste modelo, mas também os valores que informaram esta decisão de interesse público, esta assunção do interesse público na transferência deste modelo. Queria também perguntar-lhe, face à posição que a ERC assumiu e que o Sr. Ministro conhece bem, e que em alguma medida diverge da posição da ANACOM, se o Sr. Ministro acha que essas condições de contexto para além de justificarem esta revisão dos valores em causa, no qual o interesse público diz respeito e ao modelo estratégico, se exigem uma intervenção do Governo no sentido de, após as decisões da ERC e da ANACOM, o Governo avançar com um novo modelo, com um novo figurino deste projeto de TDT, e, se assim for, se o Sr. Ministro tem alguma ideia que nos possa já adiantar, nomeadamente no que diz respeito à distribuição das frequências. Até porque, quer a ANACOM, quer a PT, disseram aqui ontem que as frequências que vão agora, que não vão ser utilizadas, irão ser dedicadas, em princípio, é essa a tendência, é essa a lógica que está a ser utilizada na União Europeia, para a banda larga móvel. E, portanto, como há aqui um ganho significativo em termos de espectro, se o Governo considera que poderão haver aqui novas intervenções nesta matéria, permitindo que a TDT tenha sucesso e que, sobretudo, o free-to-air ganhe atratividade face aos utilizadores e aos utentes nacionais, uma vez que, em comparação com os outros países, o nosso free-to-air é, de facto, muito mais reduzido em termos de canais. Também é verdade que a situação em termos de operadores de televisão em Portugal é bastante diferente da espanhola, da francesa, porque há os canais regionais, há os canais locais, há um conjunto de autonómicos, há um conjunto de produtores de conteúdos que em Portugal não existem, portanto há um espaço completamente diferente. Mas é previsível que venha a haver um novo desenho do modelo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Pereira. Os critérios a que aludiu, e a que chamou-lhe bem critérios indutores relativamente ao processo de transição do modelo analógico para o modelo digital, eram isso mesmo, eram critérios indutores. Mas o objetivo final está lá marcado no tempo. E esse é o mesmo, independentemente das variações de circunstância. Ou seja, em 26 de abril de 2012, o switch-off está previsto e ninguém se afasta desse objetivo. Quer dizer que este será o momento final em que a passagem completa do analógico para o digital deverá estar concretizada no nosso país. O essencial desse processo de transição é um processo que, por um lado, passa por se garantir que todo o território nacional está coberto pelas emissões no modelo da televisão digital terrestre, e sabemos que nesta matéria, segundo os dados disponíveis, já mais de 80% do território neste momento se encontra coberto por emissões em digital, e sabemos também que a entidade responsável, mais uma vez a PT, assume que até ao final deste mesmo ano o país estará coberto a 100% com as emissões digitais. Sabemos, no entanto, que há o outro lado, há o lado do consumidor, ao lado do telespectador. Aí, verdadeiramente, o modelo da televisão digital tem vindo a ganhar terreno também no nosso país. Reconhecemos que, em grande medida, isso se tem verificado em função das emissões por cabo, e, portanto, através também das soluções de pay TV, ou das emissões por satélite, e mais residualmente pela captação já na versão da televisão digital terrestre. Os números conhecidos até ao momento, e são números que eu apresento sob reserva, são números que a ANACOM, ela própria, com a sua autoridade, poderá melhor confirmar, mas cerca de 45% do número dos lares com televisão em Portugal terão hoje a receção já através da televisão digital. Naturalmente que é preciso fazer agora um trabalho muito grande para que aqueles que recebem televisão exclusivamente no modelo analógico estejam cientes desta importância da transição e desta inevitabilidade da transição. Estamos, creio eu, todos atentos, aliás estas audições bem o demonstram, para a importância de acompanharmos de uma forma proativa o que se vai passar nos próximos tempos. E aquilo que se passa nos próximos tempos é que, de acordo com uma calendarização prevista e, portanto, inteiramente regular por parte da ANACOM em articulação com o operador, as ações de sensibilização irão iniciar-se a partir do final do terceiro trimestre deste ano e que, portanto, teremos já a parte final deste ano sob a égide das ações de sensibilização e de divulgação, bem como tudo aquilo que vier a ocorrer ao longo do ano 2011, ano esse, aliás, onde as soluções piloto de transição parcelar do analógico para o digital já começarão também a ter concretização. Esse programa, esse calendário, esse cronograma está inteiramente desenhado na articulação entre o regulador ANACOM e o operador. O operador assumiu desde logo essa responsabilidade também a quando da definição do, digamos, do caderno de encargos do concurso que lhe atribuiu o chamado NUX-A, e portanto neste sentido não há nenhuma razão, creio eu, para não estarmos cientes de que os objetivos do switch off integral em abril de 2012 venham a ser cumpridos sem que haja consequências danosas, o chamado apagão danoso para os receptores das emissões de televisão. O outro tema, que é o de sabermos se até lá podemos vir a encontrar agora na revisão do modelo alguns outros fatores indutores que estimulem, digamos, a vontade dos próprios telespectadores mais depressa passarem do analógico para o digital, tem a ver com, digamos, a resposta que eu há pouco dei. O Governo naturalmente terá que refletir em função da decisão final da ANACOM, a tal decisão que eu há pouco considerei, que é uma decisão que aguardamos para breve, e em função disso ver as várias possibilidades que em tese temos pela frente e que, certamente, a poder fazer avançar alguma delas, qualquer delas é indutora do estímulo a que a recepção por via digital seja apressada no tempo.
Senhor Ministro, Senhora Deputada Cecília Magalhães.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Ministro e agradecer-lhe os esclarecimentos que já deu e que vêm de encontrar algumas das questões que tinha aqui. E começava por esta última questão da cobertura territorial. Disse-nos que 45%, tanto quanto percebi, dos lares já teriam?
Já recebem as suas emissões em televisão digital. Não disse em televisão digital terrestre, porque a televisão digital resulta das emissões por cabo, resulta das emissões por satélite e resulta também das emissões pela via digital terrestre. Certo?
Portanto, não há maneira nenhuma de saber se estes 45% estamos a falar de televisão paga ou estamos a falar de televisão livre. É essa a minha questão.
No essencial, estamos a falar do modelo do pay-TV.
Pois, com certeza. Pronto. Mas a questão que eu tinha aqui para lhe colocar e que tem sobretudo a ver com o switch-off. Há muitos lares portugueses em que não têm televisão paga, têm televisão livre. E são sobretudo os lares, em princípio, menos informados em relação ao switch-off. E por isso é que eu lhe estava a perguntar. Disse-nos que já havia um cronograma. Eu gostava de saber, em relação a esse cronograma, se ele prevê timings específicos e metas, ou seja, se prevê cobertura de X, Y, e não de território, mas de lares. Porque, repare, eu percebo quando se diz que quase 80% da população está coberta. Está coberta no sentido em que é possível haver TDT, não está coberta no sentido em que haja efetivamente. E eu lembro-lhe, por exemplo, que em Espanha a TDT espanhola é recebida em mais de 80% dos lares. Já, aliás, creio que não da última vez que cá esteve, mas uma das vezes que cá esteve, falamos sobre isto. E também gostava de lhe perguntar, em relação à TDT livre, tanto quanto sei, as boxes de conversão em Portugal são vendidas a cerca de 62 euros, o que contrasta com, por exemplo, aquilo com a realidade espanhola em que é possível adquirir equipamentos a partir de 20 euros, e de facto, estando nós a falar de pessoas com poucas possibilidades, 62 euros, apesar de tudo não sendo uma fortuna, é considerável. E portanto, aquilo que eu perguntava é se falamos em ações de sensibilização, já percebi que irão começar no terceiro trimestre deste ano. Mas se já há timings de, a partir do momento em que começam as ações de sensibilização, exatamente o que é que esperam que aconteça? E que percentagem de população é que esperam que seja abrangida? No mais, gostava também de saber se nessas campanhas de informação, digamos assim, se está previsto algum incentivo para a modificação, porque Eu percebo que no dia 27 de abril de 2012 vai haver um incentivo que é avassalador, que é as pessoas ligarem a televisão e não estar lá nada, não é? Portanto, nesse dia, de facto, o incentivo será brutal. Mas no sentido de haver algum incentivo anterior, eu gostava de saber se há alguma coisa que esteja a ser planeada. No mais, e tendo em conta que o 5º Canal durante algum tempo também foi pensado como um incentivo, e o Sr. Ministro esclareceu-nos aqui, foi bastante mais esclarecedor que o Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações, a meu ver, quanto à questão da TDT paga. Eu gostava de lhe perguntar, em relação ao 5º Canal, se podia ser igualmente esclarecedor, se continua a achar que faz sentido, se já não faz sentido, se haverá novo concurso, se não, se nos poderia também esclarecer quanto a isso. Por último, gostava de lhe perguntar em relação ao dividendo digital, uma pergunta mais geral, que futuro prevê, como é que acha que este espaço pode ser ocupado? Obrigada.
Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado também, Sra. Deputada Cecília Meirelles. Vamos lá ver. A definição do cronograma e dos timings relativamente às operações de sensibilização é algo que efetivamente eu julgo estar estabelecido entre o regulador ANACOM e o operador. De alguma maneira, tenho até interrogo-me até se não tiveram ocasião, uma vez que tiveram aqui a ANACOM e tiveram o próprio operador, de clarificar com eles exatamente os termos em que esse cronograma relativamente às operações de sensibilização, vai ser desenvolvido no tempo. A verdade é que ele está previsto e, portanto, eu próprio acredito que ele será plenamente concretizado. E isso é absolutamente indispensável, porque realmente todos reconhecemos que há um enorme déficit de conhecimento por parte da população em geral relativamente a esta transição de modelo no que diz respeito às emissões e, consequentemente, também às formas de captação da televisão. Relativamente à questão das boxes e, portanto, do equipamento indispensável para os aparelhos de televisão que não estejam originariamente preparados para efeito poderem receber as emissões em digital, naturalmente eu compreendo que o preço de partida nesta fase, face à procura no mercado, possa ser tendencialmente ainda mais elevado do lado português do que do lado espanhol, mas quero acreditar que a pressão do mercado vai ter uma consequência de baixa desses mesmos preços, porque a partir do momento em que esta matéria se torne concorrencial no mercado, inevitavelmente essa tendência virá a surgir e como a senhora deputada é a primeira a compreender, não é matéria em relação à qual se possa estabelecer um preço administrativo. Por outro lado, no que diz respeito à matéria de incentivos, também no que diz respeito às, digamos, formas como este processo de transição tem vindo a ser acompanhado, sabe-se que foi criada precisamente uma comissão de acompanhamento que tem uma composição, digamos, multidisciplinar na sua composição e que esse tema é um tema que terá que ir sendo cuidadosamente observado até, digamos, ao final do processo, que em relação a certas camadas da população com necessidades especiais. Está previsto que o próprio operador tome aí algumas diligências especiais de apoio, que relativamente a certas categorias sociais, com rendimentos particularmente baixos, possa vir a haver, em função das disponibilidades financeiras do regulador e também dos compromissos do operador, algumas formas especiais de apoio na adaptação dos equipamentos, isso também está previsto. O que é completamente prematuro assumir, e isso eu não assumirei, Sra. Deputada, é que haja alguma linha pública financeira para, digamos, dar um complemento de apoio para essa solução. Portanto, eu vou naturalmente acompanhar com toda a atenção a esta matéria, mas quero acreditar que no normal funcionamento do mercado, na forma como regulador e operador interpretarem e concretizarem as suas obrigações, as formas de apoio e de incentivo que estão previstas nesse domínio possam vir tendencialmente a ser suficientes para resolver o conjunto dos problemas sociais que em termos de segmento minoritário, em todo o caso, possam ocorrer nesta fase de transição. Temos, todavia, e é preciso não perder de vista esse aspecto, todo o ano de 2011, para ir pilotando esta matéria e, como chamei a atenção, o próprio grupo de acompanhamento tem as suas reuniões de acompanhamento trimestral e, portanto, regular, em que todos estes aspectos têm vindo a ser considerados. Sim, sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Ministro os esclarecimentos que nos tem prestado. Pegando naquilo que acabou de dizer, embora eventualmente essa fosse uma questão não exatamente, não exatamente para esta audição, mas não posso deixar de dizer, do ponto de vista da defesa do consumidor, o facto de as campanhas não terem começado, ou seja, não há calendarização nenhuma para a frente que nos defenda do mal que já foi feito. Porque, do ponto de vista da defesa do consumidor, o facto de não terem existido campanhas claras para o grande público, acessíveis do ponto de vista da linguagem, etc., ao grande público, faz com que muita gente possa ter trocado de televisor há relativamente pouco tempo e não ter comprado um televisor com a norma exigida para ter TDT, ou nem sequer TDT nenhuma, porque nem sequer percebeu essa necessidade. E o que às vezes nos perguntamos nas campanhas é não só, por um lado, quando é que elas vão começar, porque a cada dia que passa, do ponto de vista da defesa dos direitos do consumidor, estamos a atropelar esses direitos, mas por outro lado também, e do ponto de vista do acesso de todos, e mesmo das pessoas com menos rendimentos, é preciso perceber também, não só que a TDT é um facto, mas também que as pessoas terão direito a algum tipo de apoio para essa transição. E as pessoas também não sabem isso. E eu às vezes pergunto-me se uma pessoa, se uma família com rendimentos baixos, e os rendimentos médios em Portugal também são tão baixos, e portanto às vezes não sei exatamente como pôr a frase, mas se uma família com poucos rendimentos tiver duas televisões, uma na sala e outra no quarto de um idoso acamado, por exemplo, e nenhuma der para TDT e tiver que alterar as duas, quanto é que isso lhe vai custar e o que é que ela pode fazer para ter ajuda para essa transição? Ou se é normal que fique sem televisão? Ou seja, estas coisas também não se sabem, as pessoas têm direito não só a saber o que é a TDT, o que é o Switch Off, mas também a perceber como tudo isto se passa e o que é que está em causa, que custos é que terão, que não terão, que ajuda é que podem ter. Por outro lado também, e isto tem a ver com as campanhas, mas tem a ver sobretudo com perceber-se para que queremos a TDT. Obviamente queremos a TDT porque vai ser o corte do analógico, mas seria importante que a população na transição sentisse que há algo mais a ganhar do que pura e simplesmente ser a chantagem do ou é agora ou é já ou ficam sem televisão nenhuma. E a verdade é que é preciso, estamos todos, não é? Foi-nos dito ao longo destas audições, está-se a repensar, está-se a debater, ainda não ouvimos nenhuma ideia concreta do que é que a TDT Free-to-Air pode ter que seja apelativa às pessoas, que não seja aos quatro canais que temos já. Qual é esse projeto? Qual é essa ideia? O que é que vai ter? Por outro lado, ao longo destas audições também ficámos preocupados com a forma como está a ser articulada a supervisão das obrigações do operador. Bem, sobre a informação do acesso à TDT, julgo que não vale a pena dizer mais nada, não parece que os consumidores estejam minimamente a ser defendidos e a igualdade do acesso na população esteja minimamente protegida, mas há outras obrigações do operador. Ontem falámos aqui do incentivo aos novos canais e o apoio à produção. Foi-nos dito pela PT que isso já está a ser feito com canais como o canal e o canal Benfica e com a introdução do Porto Canal. Na verdade, isto parece-nos tudo bastante vago e foi-nos dito que a supervisão disto seria pela ANACOM, simplesmente. Ficámos sem perceber exatamente como é que está a ser articulada a supervisão para se perceber se a ação da PT tem de facto o papel que é suposto ter, são suas obrigações de promoção do audiovisual e de fazer com que venham a aparecer os canais temáticos e os canais regionais. Finalmente, discute-se qual será o destino para o espectro que fica disponível. Ainda assim, gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre a oportunidade imensa que se abre ao serviço público e ao interesse público por um espectro, por este espectro ficar disponível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra.
Muito obrigado também. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, pelas suas questões. Bom, o que é que eu lhe posso dizer? Em primeiro lugar, eu comungo das suas preocupações. relativamente à melhor maneira de informar os consumidores e defender a posição dos consumidores na transição. Agora, temos que reconhecer que há sempre um momento para que um determinado processo se inicie. E podermos dizer aqui, e a minha expectativa, para falar com franqueza, é que isso pudesse ter sido mais aclarado na conversa que os senhores deputados tiveram a ocasião de ter com o regulador, neste caso com a ANACOM, qual é o exato momento em que as campanhas de sensibilização começam, informação essa que eu presumia que já estivesse na vossa disponibilidade, porque, como digo, a informação que eu tenho da minha parte é que elas, de acordo com o cronograma do regulador, se iniciarão a partir do final do terceiro trimestre deste ano. Ao apoio na transição, já há pouco comentei esse aspecto, há matérias relativamente aos telespectadores com necessidades especiais ou àqueles com reduzidíssimos rendimentos económicos que estão configurados também nos encargos do distribuidor do sinal e que, portanto, compete à ANACOM, enquanto organismo fiscalizador, garantir que esses procedimentos de apoio efetivamente sejam concretizados e mais, competirá à Comissão de Acompanhamento do Processo de Transição ir avaliando o modo como essa concretização se venha a processar. Ou seja, definiram-se as formas de regularidade institucional para que essas várias preocupações tenham o seu cabimento e tenham o seu modo de ser garantidas. Se há alguma coisa mais a ganhar com a transferência do analógico para o digital, bem, evidentemente que o que há a ganhar em termos técnicos, todos sabemos o que é um dividendo digital significativo e depois o debate sobre o seu melhor aproveitamento futuro. E esse aproveitamento há de passar, certamente, entre as novas possibilidades oferecidas à área das telecomunicações, que encontrarão aqui novas possibilidades de utilização, e também apreciarmos no domínio da televisão propriamente dita e do audiovisual que possibilidades deverão ser essas, aproveitando as maiores possibilidades do espectro. E eu já aqui as anunciei em tese, como há pouco referi, aliás, logo na minha primeira resposta, desde a possibilidade de antecipar, até mesmo antes do momento final do switch-off, a televisão de alta definição em Portugal. É uma hipótese que merece ser ponderada, e merece bastante ser ponderada. A possibilidade de reproduzirmos um modelo igual àquele que, entretanto, parece que não terá concretização com aquilo que já aqui foi dito. E que deveríamos e que deveremos avaliar do ponto de vista crítico, porque temos que nos colocar precisamente do ponto de vista do consumidor. E, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que em relação aos modelos de pay TV, de pagamento de televisão por assinatura, face às atuais ofertas no mercado, o que nós teremos que saber é se uma outra plataforma de distribuição de conteúdos teria hoje viabilidade no mercado e teria hoje aceitação por parte dos consumidores, se é que ela poderia ser mais concorrencial do que as que já atualmente existem. E, obviamente, a resposta a esta questão tem que ser muito ponderada para não voltarmos, digamos, a ter aquilo que eu chamaria um passo em falso, que não voltasse outra vez a poder ser concretizado. Quanto ao tema, e é esse mesmo em que a senhora deputada se fixou, relativamente ao destino do espectro, portanto, televisão de alta definição como uma possibilidade, a possibilidade de termos outros conteúdos distribuídos, nomeadamente discutirmos se há outros canais que possam vir a ser emitidos em canal aberto, a questão de saber se devemos relançar um novo canal, um novo concurso para um novo canal de televisão, é também um tema que não pode deixar outra vez de ser reapreciado nesta fase subsequente, e são as tais opções, como lhe digo, que estão neste momento em aberto. A senhora deputada, digamos, lamentou-se, eu compreendo até, compreendo perfeitamente, que não possamos ainda dar uma resposta concludente às questões. Eu próprio lhe disse, nas minhas palavras iniciais, que acho que a decisão final da ANACOM já tarda e que esperamos todos que o regulador, com a sua autonomia, tome a decisão que lhe compete, para finalmente o Governo também estar em condições de fazer uma opção sobre as soluções do futuro.
Muito obrigado. Senhor Deputado Bruno Dias.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhor Ministro Jorge Lacão, senhores deputados, esta questão sobre a possibilidade de uma oferta diversificada e mais ampla na televisão digital terrestre, no acesso não condicionado livre, digamos assim, dito free-to-air, é uma questão fundamental. E nós consideramos que o que é mais grave para o país e para a população, ainda mais do que a eventual ou anunciada morte prematura da televisão digital terrestre paga, digamos assim, mais grave do que isso é a oferta irrisória dessa oferta irrisória do free-to-air. Concretizando, o que nos parece mesmo estranho e que nunca foi esclarecido ao longo destes últimos anos é como é que o Governo, para além de definir um modelo baseado numa TDT paga que morre à nascença, tudo indica, é baseado essa oferta também numa televisão digital terrestre em sinal aberto, acessível para toda a população, desde que tenha o receptor para isso, que é a mais pobre da União Europeia. E essa é aqui uma questão de fundo. É a questão central, é uma questão central para nós. Principalmente, esta opção por uma oferta do chamado multiplexer A com uma oferta de sinal aberto que é de 4, vá lá, 5 canais. Mesmo se fosse 5 canais, seria a oferta mais pobre da Europa ou estaria seguramente nos poucos desta lanterna vermelha. E, portanto, neste momento, eu lamento, e não vou repetir o pedido para que diga alguma coisa agora de concreto sobre isso. Diz que nesta altura não adianta mais do que aquilo que já adiantou, que é uma possibilidade que o Governo coloca e admite, coloca em cima da mesa a possibilidade de, no multiplexer A, alargar essa oferta, diversificar essa oferta e incluir, eventualmente, o alargamento do âmbito e o reforço do âmbito do serviço público disponibilizado ao país e à população. Nós, desde o início, que temos vindo a alertar para a necessidade desse reforço do serviço público, porque as condições técnicas permitem-no e porque há, digamos assim, razões incontornáveis que justificam que a população tenha acesso a esse serviço público em que está a ser, de facto, emitido pelo nosso operador público, pelo operador de todos nós, e que só é acessível para quem paga o acesso condicionado ou da televisão por cabo, da fibra óptica, ou IPTV, ou o que for. De um modo ainda mais flagrante, eu diria que é uma questão quase de caráter cívico, o problema do canal Parlamento. O canal Parlamento, que não é um órgão de comunicação social, e aí justifica-se do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, a cautelar essa questão da acessibilidade do canal Parlamento à população, porque do ponto de vista cívico é uma questão lamentável a todos os títulos, no mínimo, que seja este instrumento de cidadania disponibilizado apenas a quem esteja a pagar apenas uma parte da oferta televisiva condicionada, nem sequer para todos os operadores, porque aí depois a concorrência joga com isto como se fosse um trunfo ou como se fosse uma arma. Portanto, este problema da oferta ser reforçada e incluir matérias como esta é um problema que nós colocamos de forma muito vincada e queremos sublinhar, também acautelando do ponto de vista jurídico esta questão. Não tem que ser forçosamente a transformação do canal Parlamento num órgão de comunicação social, embora haja países como a Grã-Bretanha, em que a solução foi muito simples e muito rápida, criou-se o canal BBC Parlamento e está resolvido. Bom, mas gostava só que nos pudesse confirmar se esta possibilidade que também admitiu da disponibilização que é possibilitada do espectro com o switch-off, ou mesmo antes do switch-off, de emissões de alta definição. Com certeza que eu estou a pensar que isto seria no multiplexer A, tendo em conta que o próprio operador público e o próprio serviço público, em larga medida, e não só, mas em larga medida este operador de serviço público, têm feito já emissões em alta definição e não seria admissível que essa oferta fosse apenas acessível para a população que pagasse a televisão digital, independentemente da plataforma e da tecnologia. Penúltima questão, que é muito rápida, a questão das tecnologias. Obrigado, senhor. Das tecnologias para acessibilidade dos descodificadores. Disse que não há, nem vai haver, nenhuma linha de apoio público em termos de acessibilidade, até para pessoas com necessidades especiais, as pessoas com deficiência, etc. Eu pergunto se não foi equacionada sequer a hipótese de uma articulação, por exemplo, com as universidades, relativamente à tecnologia que possa ser desenvolvida em Portugal nesta matéria. Não estamos a falar de coisas demasiado ambiciosas em termos técnicos, mas há aqui matéria que pode ser equacionada canalizando, por exemplo, os meios que o operador se comprometeu a disponibilizar, a tal disponibilidade que há na ANACOM, que eu aqui, de facto, Sr. Ministro, quero lhe dizer que há matérias que são de regulação e outras que são de direção-geral, e cronogramas de informação ao público. Articulação para os descodificadores, as set-top boxes, não sei o quê. Estas coisas de intervenção política, porque é disso que estamos a falar, não é de regulação do setor, há aqui matérias que são de direção-geral. Não é uma direção-geral que o senhor tutele, mas em todo o caso há aqui uma fronteira que algum dia terá que ser feita em relação à regulação e às competências governativas. Última questão, Sr. Presidente, um problema que não foi aqui colocado, que é o do simulcast. A resolução do Conselho de Ministros, 12 de 2008, criava, para além do concurso para o 5º Canal, determinava a reserva de capacidade para as emissões de alta definição, ainda na fase de transição antes do switch-off. E, portanto, não houve a clarificação da utilização, do método para utilizar esta reserva de capacidade, e quando nós perguntámos, no dia 26 de março de 2008, ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, na altura, Augusto Santos Silva, como é que se ia organizar isto? A resposta do Sr. Ministro na altura foi que eu estava a ser muito pessimista, porque era preciso confiar no entendimento e na articulação e no diálogo entre os operadores, entre os broadcasters. Foi o que se viu, Sr. Ministro. O que eu lhe pergunto é, independentemente do que há a tratar para as emissões em HD em cima do switch-off ou depois dele, esta decisão que foi colocada para uma reserva de capacidade para a emissão de alta definição e para o 5º Canal, que entretanto não se está a utilizar o espectro, porque o 5º Canal não avançou, há espectro disponível para o 5º Canal e que não está a ser usado, que medidas é que podem ser colocadas em cima da mesa nos próximos 2 anos para que este espectro disponível seja para o HD não simultâneo que está definido na Resolução do Conselho de Ministros de 2008, seja para esta emissão do 5º Canal que acabou por não se concretizar, como é que se vai aproveitar para até uma oferta de qualidade para a população na tal emissão em sinal aberto, que pode ser tecnicamente possível, mas que não está a ser aplicada pelo Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, doutor.
Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Ocorre-me considerar que às vezes os pessimistas também acertam. Portanto, não posso deixar de reconhecer isso. Mas não queira ser sempre pessimista. Bom, eu creio que colocou aqui questões muito interessantes e, no entanto, temos que convir que a forma como as coloca, elas algumas vezes são questões dilemáticas. Porque, repare, se optar por antecipar a televisão de alta definição, e se isso for viável do ponto de vista operacional e tivesse a adesão dos operadores atuais da televisão de sinal aberto, isso naturalmente envolveria uma utilização do espectro de tal forma que outras possibilidades eventualmente ficam comprometidas. Por exemplo, a possibilidade de um novo canal. E não estou a referir-me ao destino final do 5º Canal, porque esse tem, digamos, uma reserva disponível até sabermos o resultado final do contencioso em tribunal. E, portanto, algumas das opções, como digo, são, na verdade, devem ser postas em cima da mesa. Tem razão, quando as enuncia, elas devem ser postas em cima da mesa, mas são opções dilemáticas. Não é, tanto quanto eu julgo perceber o problema técnico que aqui está envolvido, não é tudo agora praticável no quadro do multiplexará. Teria que haver um rearranjo do quadro nacional de frequências face, digamos, à devolução das frequências do chamado multiplexer B a F. mas isso é fazível pelo regulador, fazendo uma readaptação do quadro geral de frequências, permitir depois, digamos, as soluções que resultassem das opções estratégicas e do modelo que viesse a ser contemplado. Quero, no entanto, chamar a atenção ao Sr. Deputado para o seguinte. Nós, quando estamos a falar hoje em dia da diversidade da televisão, não podemos estar só a pensar na diversidade possível da televisão emitida por televisão digital terrestre. Porque, como hoje, os modos de acesso aos canais de televisão são não apenas o da televisão digital terrestre, mas pelas vias das emissões por satélite, pelas vias das emissões por cabo, por aquelas múltiplas vias tecnicamente possíveis, a verdade é que hoje, na panóplia destas soluções possíveis, nós temos uma multiplicidade de canais de televisão que estão disponíveis aos espectadores. É verdade que não estão disponíveis para todos. É verdade que, tal como eu há pouco disse, em matéria de televisão digital, são cerca de 45% os lares portugueses com televisão que hoje captam essa modalidade de televisão, porque a maior parte deles hoje o faz por via de assinatura. E, obviamente, do outro lado estão aqueles que só têm, por enquanto, acesso, nomeadamente por razões de disponibilidade económica, à televisão generalista e em canal aberto. Portanto, são as duas faces do problema. Nem a questão é circunscrita apenas a uma pluralidade que só resultasse das potencialidades oferecidas pelo digital, nem, por outro lado, deixaremos de estar preocupados em criar possibilidades de maior pluralidade neste domínio com a utilização plena do digital. Mas, como disse o Sr. Deputado Bruno Dias, compreendendo bem a razão de ser das suas preocupações, eu tenho que lhe pedir o favor de aguardar pela reflexão sobre o modelo depois da decisão final que se vier a conhecer por parte da ANACOM. A última observação que eu fiz a propósito também do meu comentário sobre o pessimismo é que realmente se verificou que não houve conciliação possível entre os atuais operadores das televisões em canal aberto para utilizarem um canal em simulcast com alta definição. E não tendo sido possível essa solução, digamos, de consórcio entre os operadores, hoje em dia só se vê a possibilidade de emissões em alta definição se cada um dos operadores tiver condições no espectro para o fazer por si próprio. É esse, digamos, o quadro em que eu hoje vejo esta solução. Não em simulcast, mas cada um podendo emitir em alta definição através, digamos, da sua própria estação emissora e não concentrados numa, digamos, solução de consórcio relativamente a um único canal, que era a solução anterior e que eu creio que nesta fase tem que ser revista. Senhor... Sim, mas evidentemente, e é por isso que eles não se entenderam relativamente à gestão justamente da grelha de emissões e da sua distribuição nos tempos de emissão televisiva. Neste caso, não há a ver. Não se pode impor aos operadores uma solução que tinha que resultar de uma adesão voluntária da parte deles. Portanto, foi criada na altura uma faculdade que não foi executada. O que eu direi agora é que o que faz sentido é vermos se é possível antecipar a televisão de alta definição, havendo a tal disponibilidade dos operadores agora a valorizarem ao nível de cada uma dos seus canais de televisão e não já consorciados num único canal. E não, ou melhor, tendo o analógico, passando o analógico para a alta definição, antecipando isso no tempo e não temos que estar à espera de 2012. É uma das possibilidades que entende-se, eu aqui coloquei hoje em cima da mesa. E naturalmente é preciso que o Governo converse também com os operadores para vermos as condições em que isso poder vir a ocorrer. São estes, portanto, é um quadro aberto. É um quadro aberto de soluções que temos à nossa frente e eu terei todo o gosto em poder continuar a dialogar com os senhores deputados no desenvolvimento das perspectivas e do modelo que finalmente viermos a praticar.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Está terminada a reunião. Obrigado, senhoras e senhores.